E eu gostaria de compartilhar em Isaías 44, de 1 a 7. A questão é, nós acabamos de falar, acabamos de cantar o Shema. E o que, que é o Shema? Vamos lá, pessoal, o que, que é o Shema? Ouve, ouve, de ouvir, não é isso? Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para você e preste atenção nessa pergunta. Qual é o conceito de chamar? Palavra chamar, não chamar. Qual é o conceito de chamar? Chamar alguém. Qual é o conceito? Fala aí. Convidar. Quando você chama alguém, teoricamente você chama para falar algo, não é isso? Seja lá o que for, você chama alguém para falar algo. Amém. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, um pouco conectado com essa. Nós que estamos aqui, que somos crentes, estamos na igreja há muito tempo, preste atenção na minha pergunta. Você sabe qual é o seu chamado? Parece ser uma pergunta fácil, mas não é. Você sabe qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Pensa, pensa, não me responda. Qual é o seu chamado? Pensa. Qual é o seu chamado? Qual é o meu chamado? Eu diria para você que muitas pessoas estão na igreja, mas não sabem qual é o seu chamado. Elas estão meio que perdidas. E isso não quer dizer, isso não tem referência a tempo de igreja. Tem pessoas que entram na igreja no primeiro mês e Deus fala tão intensamente no coração daquela pessoa que ela já sabe exatamente qual é o chamado. E ela vai viver o chamado de Deus na vida dela. E existem outras pessoas que estão na igreja já há muito tempo, já se acomodaram, ficar sentado no banco, ouvindo a mensagem, já se acomodaram, vir para a igreja, mas não sabe qual é o chamado. E quando a gente faz essa pergunta, qual é o seu chamado? Se fosse uma questão de desenho, você ia ver um ponto de interrogação em cima da cabeça. Qual é o chamado? Essa é a grande questão, porque quando a gente canta o Shema fala o quê? Ouve Israel. Para ouvir, alguém chegou perto, né? Por exemplo, eu quero falar com meu amigo, ó. Chega aí, Josias, quero falar contigo. E Josias chega, ele já sabe que algo será dito, pode ser bom, pode ser ruim, não importa, mas eu vou dizer algo. Então a questão dessa paraxá é, ele chamou. Deus chama Moisés para dar algumas explicações. E a pergunta é, cada um que está aqui, Deus te chamou, sim ou não? E se Deus te chamou e você não sabe o propósito ainda da sua vida, existe um ruído na comunicação. Deus está falando e você não está ouvindo. Ou dando ouvidos. Ou você ouviu e não quer fazer como Jonas. Jonas sabia qual era o propósito da vida dele, mas eu não vou fazer. Eu vou para o outro lado. Eu vou fugir desse chamado. Quantos de nós já tentaram fugir do chamado? Verdade? 44 anos eu fugi do chamado. Fugi do chamado. Desde criança alguém falava para mim, Marcos, você tem uma unção que vai ser pastor, não sei o quê. Eu falava, não. No máximo na minha vida, era escola dominical, no máximo na minha vida eu vou ser um professor de escola dominical. E ponto. Não queria. Mas Deus tinha um chamado. E a questão é, quando ele fala, ouve Israel, significa que ele chamou e agora você precisa ouvir ou não. Escutar não é a mesma coisa que ouvir. Não é isso? Você escuta todos os sons porque você escuta, graças a Deus, você não é surdo. Mas ouvir é diferente. Ouvir requer prestar atenção no que está sendo dito. Por exemplo, geralmente eu converso com os garotos aqui, né, do jiu-jitsu, como na quinta-feira passada. Estou eu falando um monte de coisa e está todo mundo a menos de um metro de mim. E aí eu perguntei, o que, que eu acabei de falar? É que. Estava ouvindo, mas não estava escutando o que eu estava falando. E muitas vezes nós estamos nessa situação. Nós ouvimos Deus, porque Ele fala através das palavras, da palavra, certo? Sim ou não? Ele fala através do louvor? Claro que fala através do louvor, claro que fala através da palavra, claro que ele fala até através de um mendigo que chega para falar com você. Você crê nisso? Eu posso dizer porque eu já vivi isso lá em São Paulo. Um morador de rua veio falar algo para mim, falou. No dia seguinte, eu encontrei com ele lá num lugar lá onde reuniu o pessoal. E aí eu perguntei, cara, você lembra de mim? Ele nem lembrava de mim, mas tudo que ele falou fez muito sentido. Só que muitas vezes nós não queremos ouvir. Principalmente, eu sou pastor. E aí Deus usa uma pessoa que parece aos meus olhos insignificante. E essa pessoa vem falar para mim, eu como pastor, vou ouvir? Sim ou não? A minha arrogância não vai deixar eu ouvir. Concorda? Porque como que pode uma pessoa, aos meus olhos, insignificante, falar algo para mim? Eu que tenho que falar para ela. Aí está o grande erro. Nós temos a mania de falar, na verdade nós temos o vício de falar e não escutar. É ou não é? Nós não escutamos. Tem um pastor que prega para casal, aquele Duarte, como é que é o nome dele? Cláudio Duarte. Há muitos e muitos anos atrás, ele falava uma coisa que eu fiquei muito pensativo. Ele falou que tinha um casal na igreja, que o homem brigava com a mulher brigava com o homem, e foram falar com ele. Pastor, está acontecendo isso. E ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vou colocar os dois, vamos fazer uma reunião e os dois vão falar e a gente vai conversar. E a mulher começou a falar, porque ele faz isso e tudo mais. Aquela foi a primeira vez em anos que o marido parou para escutar. Quando ela terminou de falar tudo que ela tinha que falar, o marido falou para o pastor, não precisa mais fazer nada. Eu ouvi o que ela precisa, eu vou resolver com a minha esposa. Por quê? Porque nós não queremos escutar. Achamos que temos todas as respostas, achamos que sabemos tudo, quando na verdade não sabemos nada, estamos aprendendo a todo instante. E isso é a grande sacada do Evangelho, é você está aprendendo a todo instante. Você não tem a revelação plena do Evangelho, você não tem a revelação plena de Deus, você não tem a revelação plena do que Deus tem para a sua vida. Você vai aprendendo dia após dia. Ou você acha que Moisés aprendeu tudo o que tinha que aprender ali diante da sarça ardente, naquele dia que ele foi chamado? Não, ele foi aprendendo no decorrer da caminhada. Porque nada melhor do que um aprendizado, nada melhor do que você viver ao invés de ouvir. Não é verdade? Ouvir você ouve, igual a gente tem, Mônica está fazendo enfermagem e provavelmente é assim, ela vai ter uma carga horária de instrução oral, teórica, mas ela vai ter uma carga horária de uma instrução que? Na prática. E Deus faz isso conosco. Nós ouvimos e ele também coloca na prática. O problema é que nós vamos para a prática sem ter ouvido as instruções. E aí chega na prática e dá tudo errado. Ah, eu fui enganado. Não foi, você não prestou atenção. É como se fosse um estudante de matemática. Se você não prestar atenção nas fórmulas e tudo mais, você vai chegar na prova e você não vai saber fazer. Vai culpar o professor? Não, o professor deu a matéria, você que não ouviu. E essa é a grande mensagem dessa manhã. Estamos ouvindo o que Deus tem falado ou estamos ignorando o que ele tem falado? Ouve Israel, ouve. Paraxá de hoje, e ele chamou. Ele chama para falar com alguém e falar alguma coisa. Você tem ouvido o que ele tem falado? E aí eu faço a pergunta de novo e não precisa me responder. Diante disso, você sabe qual é o seu chamado? Ou você sabe qual é o seu chamado e tem ignorado esse chamado? Ou de fato você não sabe qual é o seu chamado? Se de fato você não sabe, é porque você não está ouvindo os sinais que Deus tem colocado diante de você. Às vezes nós achamos que Deus precisa falar da seguinte forma. Cheguei na igreja e aí o Espírito Santo usou o Josias falou, assim diz o Senhor e assim assado. Às vezes nós formatamos Deus desse jeito. E achamos que Deus só vai falar conosco dessa forma. Às vezes não. É exatamente, o grande Naamã. Ah, eu vou chegar lá e vai ter um show pirotécnico e o profeta vai chegar e vai orar e vai acontecer um terremoto e eu vou ser curado. E aí ele chega lá, o profeta nem lá foi, mandou o aprendiz lá. e fala, ó, mergulha lá naquele rio ali, sujo ali. Como é que é? Mergulhar? Como já não fosse, se não bastasse mergulhar, eu ainda tenho que mergulhar 7 vezes? Ha, de jeito nenhum. Só que graças a Deus, Deus usou um cara lá do lado dele e falou assim, meu rei, meu chefe, se ele tivesse falado para você fazer uma coisa absurda, só não faria para ser curado, o que, que é mergulhar 7 vezes? Aí, ah, tá bom, vamos lá mergulhar 7 vezes, vamos ver o que, que acontece. Escutar. E se ele não escuta? Ele, interessante que você falou de Amã, porque Amã, ele vai ser curado desde o momento que ele escuta. Ele está lá no reino dele, lá na Síria, e ele é um general, mas ele é leproso, então acaba sendo um cara colocado meio de lado, embora seja um general, e uma moça, uma menina, dá o testemunho, olha, quem dera se o Senhor fosse lá em Israel, porque tem um profeta lá que pode te curar. Escuta. Quem poderia dizer que uma menina que estava como refém, né? Que ela não estava lá porque ela queria estar. Que uma menina como refém, uma serviçal, poderia trazer uma palavra que iria mudar a vida de Amã. E quem sabe você já ouviu palavras de pessoas que você julga não ser capaz, mas Deus usou essa pessoa para falar com você e você tem ignorado. Você não tem o poder de formatar a Deus. Deus faz do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser, Ele faz o mar abrir, você passa pelo mar. Se Ele não quiser, Ele anda por sobre a água. Não importa, Ele faz do jeito que Ele quiser. E nós não temos o poder de formatar a Deus, amém? E em Isaías 44, de 1 a 7, diz assim, agora, pois, ouve, ó Jacó, meu servo, tu, ó Israel, a quem escolhi. Vou mudar o texto. E ele fala assim, agora, ouve, ó Geraldo, o que eu tenho para dizer. Agora, ouve, ó Josias, o que eu tenho para dizer. Agora, ouve, ó Adriano, o que eu tenho para dizer. Agora, ouve, Marcos, o que eu tenho para dizer. É uma escolha, querer ouvir, sim ou não. É uma escolha querer ouvir e é uma escolha querer assumir a palavra. Na vida tudo é uma escolha, irmão. Você escolhe. Você pode escolher, eu não quero ouvir. Ou você pode ouvir e você pode escolher, não quero fazer. É uma escolha. O profeta aqui, deixa eu ler aqui o texto primeiro. Assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre e te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo, e tu, Jezerum, a quem escolhi. É interessante porque o profeta, esse profeta, ele faz uma referência, quando ele fala esse texto, ele está fazendo uma referência a Salmos 139, 16, que diz o seguinte, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais eu continuo... as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda eu havia existido. Preste atenção. Deus já sabia quem seria você quando você era uma substância informe. Deus não tomou um susto num belo dia e olhou e falou assim, ih, nasceu o Marcos, e agora? O que eu faço? Tenho que traçar um plano para ele, porque não estava esperando, era para ele nascer semana que vem, nasceu agora. É assim que acontece? Ele já sabia exatamente. Quando ele sabe exatamente, isso nos leva a crer que, por mais dificuldade você esteja passando, por mais que coisas, lutas que você esteja passando, Deus não perdeu o controle de todas as coisas na sua vida. Ele sabe exatamente o que você está passando. De fato, um dia fomos uma substância informe, mas agora somos seres dotados de sentimentos, pensamentos e ações. Tudo que nos traz, não é verdade? Sentimentos, pensamentos e ações. Mas esses sentimentos, esses pensamentos e essas ações nos têm levado a uma terra seca. Quantas vezes os nossos pensamentos nos enganam? E por causa dos nossos pensamentos, as nossas ações são enganosas. E isso tem nos afastado de Deus, tem nos levado para terras áridas. Quantos de nós já passamos por terras áridas, ou, nesse exato momento, ainda estamos passando por essas terras áridas? Porque somos seres que nós podemos escolher o que queremos fazer. Viver como se não fosse morrer e deixar tudo para amanhã. Ou seja, muitas vezes nós estamos vivendo como se não fosse morrer e morremos como se não vivêssemos. A gente vive como se fosse morrer? Sim ou não? Claro que não. Uma pessoa é diagnosticada com câncer e o médico diz assim: olha, você tem 1 ano de vida. A maioria das pessoas tem uma mudança radical da vida, não tem? Alguns entram em depressão, outras vai correr atrás do tempo perdido. Eu só tenho 1 ano, eu preciso fazer tanta coisa em 1 ano. Mas ela tem um diagnóstico que ela vai morrer em 1 ano. Agora, pessoas que não tiveram o diagnóstico que vai morrer em 1 ano, pode morrer antes dela. Mas nós vivemos como se não fôssemos morrer. Porque se vivêssemos como se fosse morrer, o que nós deveríamos fazer hoje, nós não deixaríamos para amanhã. O perdão que eu deveria pedir hoje, eu não vou deixar para a semana que vem. A pessoa que eu precisava visitar hoje, eu não vou deixar para amanhã. As coisas que eu tenho que fazer hoje, eu não vou postergar, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Mas nós vivemos como se não fôssemos morrer. E morremos muitas vezes como se nunca tivéssemos existido. Quantas pessoas já se foram e não passou mais do que 1 mês para ser totalmente esquecida? Não é verdade? Sim ou não? Às vezes passa um tempo e você lembra: ah, lembra daquela pessoa, era legal, tal. Estamos deixando algum tipo de legado? Se você hoje fosse encontrar com o Criador e você pudesse, minutos antes, segundos antes, olhar para trás e falar assim: bom, eu vou, mas vou deixar um legado. Você poderia falar isso hoje? Poderia dizer que você está deixando um bom legado? Que você fez um bom trabalho? Ou tudo que você fez, você pensou apenas em você e tudo acaba quando você se for? É uma pergunta um tanto quanto interessante. Eu recebi uma doação de livros há uns 2 anos atrás. E esses livros eram de um coronel do exército, bastante condecorado, serviu na Turquia e tudo mais. E esse coronel morreu. Tinha uma biblioteca enorme. Só que para os filhos dele, tudo aquilo não tinha a menor importância, porque o emprego dele era algo que talvez ferisse eles, porque, tipo, afastou o pai dos filhos. E quando aquele coronel morreu, tudo ia para o lixo. E alguém me chamou e falou assim: ó, Marcos, tem muitos livros aqui, você quer? E quando eu olhei alguns livros, eu achei livros interessantes, livros até alguns que eu tenho usado no meu TCC de Relações Internacionais, ia tudo para o lixo. Mas isso para mim ainda não era o mais, não foi o que mais me chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção foi a quantidade de condecorações que ele tinha e a quantidade de honras que ele tinha, que estava pendurado na parede, e que tudo aquilo ia para o lixo, porque os filhos não queriam saber de nada daquilo. E eu fico pensando, porque quem já foi militar sabe que quando você recebe uma condecoração, uma honraria, seja lá o que for, é uma formatura, é um glamour, é aquela coisa toda, e você está lá e você recebe, e as pessoas prestam continência para você, e é tudo aquilo maravilhoso. Só que, no momento que ele morreu, tudo aquilo iria para o lixo. Que tipo de legado esse homem deixou? Talvez ele tenha vivido a vida inteira por coisas finitas. Talvez não, eu acredito que realmente foi isso. Ele viveu a vida inteira por coisas finitas. E as coisas finitas terminaram assim que ele morreu. Mas Deus tem nos chamado para viver coisas eternas, construir algo eterno, algo que vai perpetuar depois da sua morte. Deus tem chamado para nós construirmos coisas que não vai perecer no momento que você morrer. Quando Deus chama Abraão, quando Deus chama Isaac, Jacó, Deus deu riqueza para esses homens, sim ou não? Deu. Eles eram ricos, mas a riqueza era para construir coisas eternas. Não era uma riqueza para que eles se sentissem bem e ficasse uma vida tranquila. Ah, não. Tudo que eles construíram, você vê até hoje. Existe um povo em Israel, existe uma nação onde o mundo inteiro hoje olha para ela, porque foi criado lá atrás, com o pensamento de um homem que criou algo para a eternidade. Ele entendeu o propósito de Deus e ele viveu para criar algo eterno. E a questão é, nós temos vivido para criar algo eterno? Tudo que eu construí aos meus 46 anos, será que quando eu morrer, acaba tudo comigo? Se acabar tudo comigo, é desesperador. Porque não vai passar 20 anos sem que o meu nome seja totalmente esquecido. Talvez até menos. Talvez 5 anos meu nome seja totalmente esquecido. Porque o que eu construí para coisas finitas. Mas Deus tem nos chamado para coisas que não têm fim. Quando nós falamos sobre isso, e muitas pessoas falam assim, realmente, Deus tem um propósito na minha vida. E a primeira coisa que a pessoa que sabe o propósito de Deus na sua vida e não estabelece o propósito de Deus na sua vida, a frase mais comum é, preciso mudar. Quantos de nós já falamos essa frase? Precisamos mudar. Precisamos fazer algo. Só que precisamos mudar fica no mundo das ideias. Nós queremos mudar até a segunda página, mas depois disso, passou e a gente continua vivendo as mesmas coisas. No entanto, isso não é um problema da nossa geração. Davi, em Salmos 39, 4, diz o seguinte, Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim que eu compreenda quão frágil eu sou. Meu irmão, para e pensa nessa oração, que é uma oração sinistra. Senhor, dá-me conhecer o término da minha vida. Você teria coragem de pedir a Deus isso? Senhor, dá-me conhecer o término, porque a gente vive como se não fosse morrer, ok? Pedir a Deus para mostrar o término da nossa vida é como se você, é contra a nossa programação lógica. É você falando, é, sim, de verdade eu vou morrer. Quantos de nós achamos que não vamos morrer, sabendo que vai morrer? Mas não é verdade? É curioso porque, às vezes, a mãe de alguém, ou o pai de alguém passa mal, aquela coisa toda, e aí você a pessoa fala, ah, olha para o meu pai, olha para a minha mãe, para que Deus dê saúde e tudo mais. Aí você pergunta, ah, quantos anos seu pai tem? Quantos anos? Tem 96 anos. 96 anos, mas estão pedindo o quê? Saúde, porque ninguém quer perder ninguém. Concorda comigo? Se sua mãe tiver com 100 anos e você tiver a oportunidade de pedir a Deus para que acrescente os dias de vida dela, você vai pedir ou não vai? O seu pai, a sua esposa, o seu filho? Porque ninguém quer perder ninguém. E nós vivemos como se realmente não fosse. Só que Davi está pedindo, ó, Senhor, me faz conhecer o término da minha vida, para que eu possa compreender o quanto eu sou frágil. Às vezes, nós achamos que somos mais do que somos. Pela força do braço. Quem, aos 23 anos, imagina que vai morrer? Frequentador de academia, atleta, esportista, 23 anos. Quem imagina que vai morrer? 30 anos. Atleta, corre 3 vezes por semana. Quem acha que vai morrer aos 30 anos? Aos 46 anos. Faz jiu-jitsu 3 vezes por semana. Dá sua corridinha 2 vezes por semana. Eu acho que eu vou morrer? É claro que não, sou super-homem. Vou morrer nunca. Nós não vivemos e achamos que a nossa vida ela é infinita e que nós não somos frágil, nós somos como um sopro. A pandemia deixou isso bem claro. É só tirar o seu ar, que é uma coisa tão banal, que você entra em desespero. É só você não ter a condição de respirar. Não estou falando de coisa absurda, não. Estou falando o ar. Tira o ar de você e vê como é que você fica. Eu já vi algumas crianças treinando jiu-jitsu E aí ela ficava muito cansada, duas, acontecia muito isso, ficava muito cansada e não conseguia respirar. O cérebro dizia que não tinha oxigênio para ela respirar. E o corpo dela dava uma resposta fisiológica, aceitando a informação que ela não conseguia respirar. Quase morria, irmão. Com todo o ar que tem aqui, quase morria. Nós somos frágeis. E precisamos compreender essa fragilidade diante de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, diga ao fraco, eu sou forte, mas em nome de Jesus. Não é dizer, o fraco, eu sou forte porque eu malho, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Nós somos frágeis. E mais frágeis ainda é a nossa mente. Você pode estar feliz, você pode estar tranquilão. Deixa você receber uma informação ruim para ver se não acaba com o seu dia. É ou não é? Imediatamente toda a sua felicidade vai embora quando você recebe uma informação que não, você não queria receber. Quando algo acontece e abala diretamente a sua mente, você fica como? Às vezes você treme, às vezes dá dor de barriga, o seu corpo está perfeito, mas a sua mente foi atingida. Olha como que nós somos frágeis. Olha como que nós podemos ser abatidos com tanta facilidade. Estamos achando que somos, ó... Ah, não, porque... Eu sou uma pessoa que estudei, fiz faculdade, fiz pós-graduação, sou doutorado, pós-doutorado. Não deixa de ser frágil. Existia um homem que eu pessoalmente tinha uma grande admiração e li alguns livros dele, que foi o primeiro ministro da Inglaterra, Winston Churchill. E eu achava ele... Alguém já teve a oportunidade de ler algum texto de Winston Churchill? Não? Ele escreveu, já leu? O cara era fenomenal escrevendo. A história diz que a Inglaterra só não foi dominada na Segunda Guerra por causa da voz dele. Seja no ar, seja na terra, seja no mar, nós lutaremos e nunca nos entregaremos. E o povo vibrava. Um homem fantástico. Certa vez, lendo a biografia dele, eu descobri que ele era um cara que tinha depressão, que muitas vezes não conseguia nem sair do próprio quarto. Um homem que, pelos estudiosos, salvou a Europa de ser dominada pelos nazistas. Salvou a Europa, foi considerado um dos homens mais fortes da Europa. Tinha depressão. E muitas vezes ficava preso dentro do quarto, não conseguia sair. Olha a fragilidade. E era Lorde, um cara top do top, mas tinha esses problemas. Sabe o que eu aprendo com isso? Que todos nós somos frágeis e dependemos e carecemos de Deus. E ele continua falando assim, eis que fizeste meus dias da largura de um palmo. Largura de um palmo. Pensa o meu palmo aqui nessa plataforma. Parece ser uma coisa... Não é tão insignificante, né? Aqui, esse aqui talvez tenha quatro palmos, tal, não é tão insignificante. Agora imagine um palmo na eternidade, no universo. É um pingo no oceano. É o que eu e você somos. Deus criou o homem, e ele fala aqui, ó. Tu fizeste a medida da largura de um palmo. Um palmo no universo. O que é um palmo no universo? Não vou levar o universo não, que a gente buga, né? Vamos colocar no mar. Um palmo no mar. O que é um palmo no mar? Oceano Atlântico. O que é um palmo? É um pingo do oceano, e bem pequenininho. Somos nós. Nós somos um pingo no oceano. Mas mesmo sendo um pingo no oceano, esse pingo tem um valor para Deus... que ele mandou seu próprio filho. Olha como as coisas são interessantes, parecem totalmente opostos. A nossa importância está para Deus, a nossa importância não está para viver no que eu acho que é, porque foi ele que criou. Eis que fizeste da largura, meus dias da largura de um palmo, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Davi faz uma oração poderosíssima a fim de quebrar o orgulho humano. Todos nós vivemos como se não fôssemos morrer. Mas um rei que vive numa atmosfera de todo o poder nas suas mãos, diante de todo esse poder, ele pede a Deus: Senhor, me dê a compreensão da minha limitação. O que que é impossível para um rei? Imagina, o que que é impossível para um rei? Se ele quiser algo, as pessoas vão levar para ele. Se as pessoas não quiserem levar, ele vai tomar isso. E quem vai reclamar? Ele é o rei. Mas diante de todo esse poder, ele pede... Olha a oração desse homem. Diante de todo esse poder, ele pede ao Senhor: me mostra a minha limitação. Você tem coragem de fazer essa oração para o Senhor? Você que tem faculdade, você que é bem-sucedido, você que está uma vida maravilhosa, você tem coragem de fazer: Senhor, me mostra a minha limitação? Pois é, Davi pediu isso. A questão, meu irmão, é que eu e você somos seres limitados. Você não pode tornar um cabelo que caiu da sua cabeça, pode? Ah, não, esse cabelo caiu, eu vou colocar de volta. Você pode fazer isso? Não pode. Você pode transformar o seu cabelo branco em cabelo preto? Pode de fora para dentro, mas de dentro para fora você não pode. Você pode até pintar, né? Vai ficar pintado, mas quando ele nascer de novo, ele vai te caguetar que você está pintando o cabelo, porque a raiz está toda branca. Você pode transformar isso na sua vida? Não pode, mas Deus pode. Mesmo o tempo sendo tão limitado, nós ainda gastamos com coisas que são limitadas. Dessa vez, Moisés entra em cena em Salmos 90 e diz o seguinte: sendo assim, ensina-nos a contar, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Você tem contado seus dias? Sim ou não? Ah, quando eu faço aniversário, eu faço festa. Maravilha. Mas você tem contado os seus dias? Moisés está falando que ensina-me a me contar os dias para que eu me torne sábio. Ou seja, eu quero aprender a cada caminhada que eu vivo, ao invés de reclamar das lutas que estou passando. As lutas que eu estou passando é uma oportunidade de aprendizado. Ou não. As lutas podem ser uma oportunidade de você reclamar e ser apenas um passageiro da agonia. Mas o que que você tem aprendido com as lutas? É isso que Moisés está falando. E eu fico pensando em Moisés, 40 anos no deserto, e falando para o Senhor: Senhor, me ensina a contar os dias para que eu me torne sábio. Faz prosperar as obras das nossas mãos. Sim, conforme as obras das nossas mãos. Ele fala que se eu tiver sabedoria, o Senhor fará prosperar as obras das minhas mãos. Mas é uma sabedoria que vem de quem? De Deus. Para que tudo que você tem e tudo que você é seja uma expressão de adoração a Deus. O que você faz? Ah, eu estou terminando a faculdade. Isso é para a glória sua ou para a glória de Deus? Ah, eu estou fazendo um curso. Isso é para a glória sua ou para a glória de Deus? Se for para a glória de Deus, você vai ser bem sucedido. É o que ele está falando assim. Que tipo de obra você acha que Deus prosperaria na sua vida? Eu acho que essa é uma pergunta chave. Que tipo de obra você acha que Deus prosperaria na sua vida? Dá uma pensada aí. Melhor, se Deus fosse um sócio seu, um sócio do seu tempo, Deus é um sócio do seu tempo, e você precisa levar um projeto para que ele possa te apoiar. Os projetos que você tem hoje, você acha que Deus apoiaria? Porque, na verdade, ele é um sócio ou não é do seu tempo? Ou o seu tempo é só seu? Ele é o sócio. E agora eu vou levar um projeto para saber se Deus me apoia nesse projeto. Que se ele me apoiar, o meu tempo vai ser bem gasto e eu vou ser bem sucedido. Os projetos que você tem na vida hoje, Deus apoiaria? Sim ou não? É nesse caso que entra o temor do Senhor. O temor do Senhor está relacionado com a sabedoria. Munido de sabedoria, saberemos que Deus se move por coisas eternas, enquanto nós nos preocupamos com coisas temporais. Deus vai se mover por coisas eternas, enquanto nós nos movemos por coisas temporais. Vou fazer uma ilustração e preste atenção nisso aqui. Imagine que você tem um salário de R$2.000 por mês. Você trabalha no lugar e você ganha R$2.000 por mês. Se você ganha R$2.000 por mês, quanto que você ganha por dia? Já fiz as contas, R$66,66. Então, o seu salário diário é R$66, certo? Você trabalha, você sai da sua casa, trabalha 8 dias e você ganha lá seus R$66,66. E aí você decide comprar um iPhone 15. Eu vi um iPhone 15 por R$5.000 lá no Carrefour. Eu sei que tem mais caro, mas peguei esse de R$5.000. Você vai trabalhar 75 dias da sua vida, isso sem contar os juros, 75 dias da sua vida para adquirir um equipamento que em 20 anos será totalmente obsoleto. Faz as contas aí, se não é isso. R$66 por dia, você vai trabalhar 75 dias sem gastar com nada, vai pegar os R$66, vai guardar durante 75 dias, e vai pegar esse dinheiro e vai comprar um iPhone 15. Maravilha, comprei um iPhone 15. Eu coloquei 20 anos, mas colocar 10 anos já está obsoleto. Eu tenho um iPad que eu comprei em 2008, eu acho. Ele funciona perfeitamente. Mas não nada mais, porque ele não tem mais atualização. Eu não consigo nem abrir o YouTube nele. Nada, nada. Eu usava ele para ler. Ele tinha o Kindle, né? Aí eu usava para ler. Aí deu um problema lá, eu tive que dar tipo uma formatada, formatei, fui baixar o Kindle de novo. Essa versão não é compatível. Pronto, não, é peso de papel. E em 2012, 2013, foi quando eu comprei. Naquela época, custou R$ 1.950. Hoje, não passa de um peso de papel. Está entendendo onde eu quero chegar? E foram, nesse cálculo que eu fiz aqui, você trabalhou 75 dias da sua vida para uma coisa que vai acabar. E são 75 dias que não vão voltar mais. São 75 dias que ficou no passado. Aproveitou, aproveitou. Não aproveitou, já era, já acabou. Não volta mais. Eu não estou dizendo que você não possa trabalhar 75 dias da sua vida para comprar um iPhone. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que isso não é prioridade para Deus. Se você levasse esse projeto para Deus, Senhor, eu vou trabalhar 75 dias para comprar um iPhone 15. Você acha que isso seria algo relevante para Deus? Seja sincero comigo. É, meu filho, eu te dei uma vida, e essa vida é tão maravilhosa, você pode investir 75 dias da sua vida para comprar isso aí, que daqui a 10 anos não vai valer mais nada. Vai lá, vai fundo. Faço uma pergunta. Se uma pessoa soubesse que iria morrer em um ano, ela trabalharia 75 dias para comprar um iPhone 15? Qual é a diferença? Gente, eu não estou falando que você não possa comprar, eu só estou colocando as nossas prioridades. O que que nós temos de prioridade? Estamos achando que, às vezes, ter coisas é ser abençoado, quando, na verdade, ser abençoado é ter a presença de Deus no nosso coração. Tudo que é eterno encontra-se em Deus. Tudo que está fora dele é temporário e sofrerá mudanças, meu irmão. Tudo que é eterno está em Deus e é imutável. Mas tudo que é temporário sofrerá mudança. Eu já falei aqui um tempo atrás, eu falei na sexta-feira, acho que vocês não estavam aqui, então eu vou repetir. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de comprar um carro. Alguém já ouviu essa história aqui? Já? Você já ouviu, né? Eu tinha um sonho de comprar um carro. E eu falei, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou trabalhar e vou comprar esse carro. Qual era o carro que eu queria ter? Um Escort XR3 conversível. Mas isso foi um pensamento em 86. Eu cresci, eu trabalhei, eu estudei. E eu tenho um Escort hoje? Não. Eu quero ter um Escort hoje? Não. Claro que não. Por quê? Temporário, mudou, meu irmão. As coisas mudam. O que eu achava que era legal, era dois carros que eu gostaria de ter. Porque onde eu morava, a gente era caseiro, a gente morava num lugar que o seu Franco, que era dono da casa, era italiano, vinha duas vezes por ano no Brasil, e ele tinha lá na garagem um Escort XR3 e um carro que talvez muitos de vocês nunca ouviram falar, Miura. Alguém já ouviu falar do Miura? Já ouviu falar do Miura? Já ouviu? Não, ele aqui do lado. Não? Pois é, Miura foi um carro nacional, muito à frente do seu tempo, e era muito legal, porque você entrava e ele falava... Coloque o cinto de segurança. Pô, imagina em 86. Cara, eu me achava que de volta pro futuro, né? Eu falava, cara, quando eu crescer, quero um carro desse. Pergunta se existe esse carro hoje. Sucata. Sucata. Ou colecionadores. E deve valer uma fortuna, né, se for colecionador. Mas a maioria é sucata. E era o carro que eu queria ter. As coisas não mudaram de lá para cá? Hoje, talvez, falar, coloque o cinto de segurança e tirar o cinto de segurança é uma coisa banal. Mas naquela época era muito legal. Os faróis, eles ficavam escondidos, né? E aí, quando ligava, levantava. Cara, sensacional. Na época, eu era viciado em assistir um seriado que chamava do Jaspion. E o Jaspion tinha um carro desse, que levantava. Era sensacional. Era aquilo que eu queria ter. A minha vida seria para ter aquilo. E hoje eu quero ter? Não. Por quê? Porque eu estava apegado a coisas temporais, e coisas temporais, elas sofrem mudanças. Mas a promessa que Deus fez para Abraão, sofreu mudança em 2023? A promessa que Deus fez para Abraão, em 1947, quando Israel volta a ser um Estado, ela mudou? Não. O povo de Israel, os judeus, foram perseguidos na Idade Média... Mas não foi exterminado. Por quê? Porque a palavra de Deus não voltaria atrás. Eles ficariam vivos. Segunda guerra, tentativa de exterminar os judeus nos campos de concentração. Conseguiu? Não, porque a palavra dele disse, ó, essa terra será sua para a eternidade. Se não tivesse judeu, cadê a palavra de Deus? Então ela mudou? A minha e a sua promessa, ela varia com as circunstâncias, mas as promessas de Deus, elas são imunes às circunstâncias, ela é o que é, a prova disso que você tem judeu até hoje, a prova disso que você tem um Estado de Israel, haverá Israel, as estações continuam, por mais que esteja meio doido, mas continua, o céu, o sol e a lua continuam, o firmamento está aí. Israel tem que existir. É a palavra dele. Isso não vai mudar. Isso não tem interferência. E sabe o que eu acho muito mais legal de tudo isso? Eu acho muito mais legal que Deus fez questão que isso fosse registrado num livro eterno para que nós, sei lá, 10 mil anos depois, soubesse que ele fez uma promessa lá atrás e ele cumpre hoje. Ele não poderia ter escondido isso no anonimato? Quem saberia? Eu fiz uma promessa, mas como ele morreu, eu não vou falar mais para ninguém, isso vai cair no esquecimento, e fica no esquecimento e ninguém sabe mais não. Deus fez questão de ser escrito, e esse livro é um livro eterno ou não é? Já tentaram destruir, já tentaram acabar com ele. Na Alemanha nazista jogaram no fogo. Quando Israel foi invadido, queimaram os pergaminhos da Torá. Mas não consegue, irmão, porque é um livro eterno. Deus se move por coisas eternas. Aleluia. A verdadeira sabedoria não é dada aos que têm mente afiada. Ela é para aqueles que temem ao Senhor. Ah, eu sou inteligente, eu fui o primeiro da minha turma, eu tenho facilidade de aprender matemática, isso eu acho incrível, né? Facilidade para aprender matemática, eu tenho facilidade de tocar um instrumento, eu tenho a sabedoria. Não, não é a sua mente afiada, é o temor que você tem a Deus que vai dizer se você tem sabedoria ou não. Para construir uma vida de significado eterno, você precisa fazê-lo através da sabedoria de Deus. E é disso que essa mensagem se trata. Para construir uma vida de significado eterno, você precisa fazê-la através da sabedoria de Deus. O temor de Deus é o que mantém nosso coração ao alcance do Espírito Santo. Se esse temor se perder, não restará qualquer esperança para nós. Peço ao Senhor nessa manhã, Senhor, não deixe que o meu temor a ti venha acabar. Porque se o temor acabar, acaba a minha sabedoria. Se minha sabedoria acabar, game over para mim. E ele continua assim: porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre toda a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Esse texto aqui, continuando aqui em Isaías, me chamou muita atenção, porque olha só o que ele fala. Esse é o tipo de negócio que Deus entraria na sociedade comigo e com você. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade. Ele está falando de algo eterno. Ele não está falando que ele vai apenas te abençoar e você vai ser feliz, e não. Ele está falando, eu vou te abençoar e vou abençoar a sua posteridade. E a minha bênção será sobre os seus descendentes. Meu irmão, descendente não tem fim. Eu sou descendente de alguém, não faço ideia, mas sou descendente de alguém. Vocês são descendentes de alguém. Será que esse alguém lá no seu tataravô, Deus não fez uma promessa que você estaria aqui hoje? Você pode não saber, mas Deus sabe. É o importante. Ele sabe. Às vezes o seu tataravô orou e falou, Senhor, eu não quero bênção só para mim, eu quero bênção para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. E Deus falou assim, ó, eu vou te abençoar, fica tranquilo. Você vai sair desse plano aqui, mas a minha promessa vai permanecer. E você está aqui hoje, você está pensando, não, alguém me evangelizou, ou eu conheci o Senhor, aleluia, aleluia. Mas talvez você está aqui, é resultado de uma oração do seu ancestral, irmão. Você nunca vai saber, mas Deus sabe. E Ele vai manter a palavra, mesmo que você não saiba. Isso é coisa eterna. Por exemplo, o nosso irmão ali é descendente de judeu. Está aqui. Se você está aqui hoje, foi porque Deus fez uma promessa para o seu avô, que se chamava Abraão. E ele falou assim, ó, vai estar lá, em 2023, ouvindo a palavra, porque você fez uma aliança comigo, eu aceitei sua aliança, e eu não vou abençoar só você não, Abraão, vou abençoar todo mundo. E você está aqui hoje por isso. Já parou para pensar nisso? Deus não muda a sua palavra. E Deus, Ele vai derramar do seu espírito sobre a sua posteridade. Você hoje é pai, você hoje é mãe. Ora ao Senhor, Senhor, que os meus filhos recebam essa bênção. Quando Davi entra lá no templo do Senhor e ele faz uma oração que nunca se viu antes, porque ele é um homem abençoado, ele é um homem, e ele entra na casa do Senhor e ele começa a questionar o Senhor, Senhor, o que eu fiz para merecer tantas bênçãos? Mas ele não estava falando de bênçãos terrenas, ele estava falando, Senhor, o Senhor confirmou o meu reinado e para a minha geração, ele está falando da geração, ele não está falando dele. A maior bênção para Davi não foi ser rei, não foi ter o domínio sobre Israel. A maior bênção de Davi é saber que viria um no seu nome que salvaria a terra. Davi morreria, e morreu lá com uns, acho que 80 e poucos anos, farto de dias, mas o que Deus prometeu a Davi está se cumprindo até hoje, e a prova disso é que nós estamos aqui, nós somos o resultado da promessa de Deus para Davi, porque qual é o resultado de estarmos aqui? O sacrifício de Jesus, e foi essa promessa que Deus fez para Davi, e se você está aqui hoje, se nós estamos hoje, é o resultado de uma promessa para um homem carnal temporário, mas a palavra dele é eterna. Quando falamos em posteridade e descendência, não temos uma ideia de eternidade? Sim ou não? É porque nós, brasileiros, nós não temos muito essa coisa de guardar nossas ancestralidades. Mas, por exemplo, o povo judeu faz muito isso. Tem gente que faz árvore genealógica do descobrimento do Brasil. Consegue fazer tudo do descobrimento do Brasil. E tem se bobear, vai até atrás. Quando falamos em descendência, não é eternidade, nunca vai acabar, irmão. Sempre haverá alguém perpetuando, 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 perpetuando. Então Deus está falando de coisas eternas, enquanto nós estamos lutando, ou brigando, ou perdendo nosso sono por coisas temporárias. Deus prometeu a Abraão que abençoaria a sua descendência. Nós somos abençoados a partir de uma promessa feita a um homem que você nunca viu. Você é abençoado hoje a partir de uma promessa de um homem que você nunca viu. E nem se você tivesse vivido 2000 anos, você teria visto. É muito mais do que isso. Às vezes nós quebramos promessa em menos de um ano. É ou não é? Tem pessoas que casam hoje, daqui a 2 semanas está separando. Olha quanto tempo tem que Deus tem permanecido a sua palavra. E ela nunca será quebrada. Deus deu a Abraão a riqueza e posse, para que a sua riqueza fosse um instrumento para garantir bênçãos eternas, como a terra de Israel. Nossos pensamentos são limitados. A gente estava conversando isso hoje de manhã, né? O nosso pensamento é totalmente limitado. Eu não sei se foi no sábado aqui que eu falei, ou se foi na sexta-feira. Nós temos a ideia do tempo a partir do que nós vivemos na Terra. Tira você da Terra e coloca no espaço, se você tem noção de tempo. Não tem tempo. Se você sair da Terra e jogar no espaço e você ficar perdido no espaço, você não vai saber, para você vai ser apenas um dia. Um longo, longo, longo dia. E aí você volta para a Terra. E aí você pergunta, olha, eu saí daqui no ano de tal, e hoje é ano tal. Quanto tempo eu fiquei fora? Cara, tu ficou fora 20 anos. Não parecia que foram 20 anos. Quando tem um método de tortura que era usado no Iraque, e esse método de tortura consistia em pegar uma pessoa, colocar num lugar onde era tudo fechado e tudo escuro, para que ela perdesse a noção de tempo. Ela podia até, durante um tempo, guardar, tentar, né? Só que depois de um tempo, se a pessoa chegasse e falasse, ó, você já está aqui há 10 anos, ela poderia acreditar, talvez ela estivesse apenas uma semana. Você já está aqui há 2 anos, você não vai falar? Às vezes o cara só estava 15 dias. Mas como que ele vai saber? A nossa percepção, ela é muito limitada. Nós temos a percepção do que a gente vê. É igual a gente estava conversando aqui. A gente tem uma percepção do inferno, né? Do inferno, a gente vai para o inferno, vai queimar, né? O fogo que queima. Mas você já parou para pensar que essa percepção de queimar, você tem a percepção do seu corpo físico? É o seu corpo físico. Mas não é esse corpo físico que vai para o inferno. O que vai estar no inferno, então? A alma. Às vezes, a dor da alma é pior do que a dor do corpo. Não é verdade? E o que torna o inferno um inferno? A total ausência de Deus. É a falta de esperança. É quando você não tem esperança. Tudo vai ser exatamente ruim sempre. Não, você não tem salvação. Entende que até a nossa percepção de inferno, que vem lá da igreja romana e tudo mais, é você queimar, mas não é queimar. Porque você está pensando no seu corpo, mas não é esse corpo que vai para o inferno. A nossa percepção, ela é muito limitada. O que pode ser melhor do que estar com Jesus na eternidade? Para e pensa agora, vamos ser sinceros, tá? Tira aí os pensamentos, as respostas prontas, e eu quero que você pense, por que a eternidade é melhor? Parece uma pergunta simples, mas não é. Geraldo, por que que a eternidade é melhor? Por que que a eternidade é melhor? Aí, eu quero chegar a um ponto para você. Você falou que não vai ter sofrimento. Sim, claro, não vai ter sofrimento. Mas se você chegar para pregar para uma pessoa que está sofrendo dores terríveis, e você falar assim, olha, na eternidade você não vai sentir mais dor. Para ele, o céu ou a eternidade vai ser melhor por causa da ausência de dor. Mas isso é o que transforma a eternidade melhor? Está entendendo onde eu quero chegar? Ó, por exemplo, vamos supor, eu não consigo ser feliz. Eu vivo uma vida de tristeza sempre, uma angústia no coração e tudo mais. E alguém chega para mim e fala assim, olha, a eternidade é melhor porque lá você vai ser feliz. Pronto, a eternidade é melhor porque lá eu vou ser feliz. Mas será que se resume só a isso? Por exemplo, para os guerreiros medievais, não, para os guerreiros escandinavos, A eternidade seria melhor porque eles vão se reunir no Valhalla, onde os bravos vivem para sempre, e vão comemorar grandes vitórias. Será que a eternidade é isso? Sim, é isso que eu quero chegar. Para os peles vermelhas, para os apaches, o que, que a eternidade seria melhor? Seria um campo onde teria uma caça que nunca acabava? Nossa, seria excepcional. Está entendendo? Nós estamos pensando e nós somos levados a pensar na eternidade a partir de coisas que são temporárias. Não é? Ou seja, a aflição, o medo é substituído por um lugar tranquilo. A eternidade se torna melhor por causa disso? Não. A eternidade, ela se torna melhor, porque ali haverá a presença de Deus. Mas isso também não quer fazer muito sentido na sua cabeça se você nunca sentiu a presença de Deus. É apenas uma narrativa. Entende o que eu estou falando? Eu quero que vocês pensem, não apenas fiquem ouvindo o que eu estou falando, mas pense. Se eu falo, ah, o céu, a eternidade é melhor, porque lá você vai ter a presença de Deus. Tá, mas eu nunca senti a presença de Deus. Não está me dizendo nada. Concorda comigo, sim ou não? Você não está dizendo nada. Nós começamos a trabalhar a eternidade aqui. Você não descobre o que é melhor na eternidade, na eternidade. Você descobre o que é melhor na eternidade aqui. Entendeu? Porque se você descobrir o que é melhor na eternidade, a sua vida não é uma vida pautada em coisas que vão acabar, mas a sua vida é pautada em coisas eternas. Entendeu onde eu quero chegar? Não adianta eu chegar para você e falar, ah, a eternidade é melhor porque lá você vai sentir a presença de Deus, se você nunca sentiu. Talvez a oração que você precise fazer essa manhã é, Senhor, quero sentir um pouco da sua presença para saber como é a eternidade. Por isso que a gente canta um hino aqui que fala, aquele que esteve no Santo dos Santos em outro lugar não pode estar. Meu irmão, metade de nós nunca tivemos no Santo dos Santos. Metade de nós nunca sentimos a presença real de Deus no nosso coração. A gente só repete os chavões evangélicos. Por isso, quando eu faço uma pergunta para vocês, eu falo, não falem para mim as respostas prontas. Respostas prontas não quer dizer nada. Eu não quero que você responda para mim o que você aprendeu. Eu quero que você responda para mim o que você sentiu. O que você sentiu é diferente. O que você aprendeu, você esquece. E passa com o tempo. Eu aprendi na quarta série a fazer equação de segundo grau. Hoje, aos 46 anos, eu não sei nem como é que começa e também não quero saber. Porque eu aprendi e esqueci. Agora, se eu tivesse sentido a matemática no meu coração, eu faria equação de segundo, de terceiro grau, eu seria o novo Einstein. Não é o que você aprendeu, é o que você sentiu. Deus não se ensina, Deus se sente. O Espírito Santo de Deus não se ensina, o Espírito Santo de Deus se sente. Alegria não se ensina, alegria se sente quando nasce de dentro do seu coração. Essa é a grande diferença das nossas vidas e é isso que nós precisamos aprender. Bom, ainda tinha muita coisa para falar, mas por hoje nós vamos parar por aqui. Se tiver uma outra oportunidade, a gente continua. Mas uma coisa que você precisa colocar na sua mente. Por que, que a eternidade é melhor? Para você saber por que a eternidade é melhor, você precisa começar a aprender aqui. Não descobrir lá. Lá só vai concretizar o que você já aprendeu aqui. Se você ainda não sentiu a presença de Deus, esse é o momento de pedir ao Senhor. Senhor, deixa eu sentir só um pouquinho. Se você não sentiu ainda a manifestação do Espírito Santo de Deus no seu coração, Senhor, só um pouco. Só para eu sentir como é que é. Sabe aquela coisa assim? É, amostra grátis de supermercado, um troço maravilhoso, te dá um pedacinho. Aí tu conta e fala, cara, esse troço é bom demais. Eu preciso comprar uma caixa disso aqui. Peça assim, Senhor, me dá uma amostra grátis aí, só para eu sentir. Porque quando eu sentir, a minha vida vai mudar radicalmente. E aí eu vou poder falar, e aí eu vou poder sentir, não falar o que Paulo falou. O que pode me separar do amor de Cristo? A altura, a profundidade, a fome, a escassez, os açoites. Você pode dizer isso hoje? Fala a verdade. ou ainda está na dúvida? A gente está aprendendo, não se esqueça disso, tá? Aqui não estou falando certo ou errado, estou falando que a gente está aprendendo. Muitos de nós não aprendemos ainda isso. A gente repete isso como se fosse uma frase motivacional, mas o efeito disso na nossa vida ainda não é verdadeiro. Porque se fosse verdadeiro, a gente não estava mais preocupado com as coisas de terreno do que com as coisas do Espírito Santo. Eu sempre falo, tem um tempo que eu não falo, mas eu vou voltar a falar, eu sempre falo o seguinte, eu dedico o meu ministério a quebrar um evangelho do conto de fadas. Eu dedico a minha vida a quebrar um evangelho de conto de fadas. É bonitinho Jesus ter morrido? Não, é terrível, irmão. É bonitinho Jesus ficar 40 dias no deserto e resistir o diabo? É terrível, irmão. Não olhe para o evangelho como se fosse um conto de fadas, ai que bonitinho, porque quando você passa as lutas, não é bonitinho. Quando você recebe um diagnóstico de morte, não tem nada de bonito. Não tem uma música no fundo lá, te dando motivação e tudo mais. É igual quando você vê treinamento pela televisão, Rock Balboa, treinando lá, correndo, aquele negócio, fazendo abdominal, e aquela música no fundo, né? Pam, 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 parece, né? Vai você fazer 10 minutos, não tem música que te coloque ali, irmão. Você está cansado, eu quero saber de música, quero saber de parar. É ou não é? Sabe por quê? Estão nos ensinando a viver um mundo de faz de conta. A eternidade, meu irmão, é mais real do que você imagina. Os planos de Deus na sua vida é mais real do que você imagina. E com essa palavra, eu termino e peço, vamos nos colocar de pé.